Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Chegamos, ouvinte, com mais um Prosa Rural para você. E o programa de hoje está recheado de sabedoria.
Ora, ora, Aline, todos os nossos programas têm muitos ensinamentos. Sabedoria é o que não falta neles.
Ah, mas o programa de hoje vai falar sobre uma sabedoria muito especial.
Ah, não faça suspense, Aline, você está deixando o nosso ouvinte curioso.
Tá bom, Valmir, eu já vou explicar. Nós vamos falar, ouvinte, de uma sabedoria ancestral, daquela sabedoria popular dos nossos antepassados. Só de observar a natureza, eles sabiam, por exemplo, quando ia chover, qual a melhor época para plantar e assim por diante.
Sim, ouvinte. Eles liam os sinais da natureza e transmitiam conhecimento intuitivo de geração em geração. Foi assim que se formou a memória coletiva, que vem transmitindo o saber popular através dos tempos.
Mas mesmo os agricultores que não possuem esse saber podem aprender a ler a natureza. Basta passar pelo que hoje a ciência chama de alfabetização ecológica.
E o mais importante é que essa sabedoria popular, casada com a ciência moderna, favorece o surgimento de uma agricultura racional e sustentável. Isso propicia segurança alimentar e econômica, principalmente para o agricultor familiar.
Então, ouvinte, continue ligado para não perder nenhuma vírgula do que vai ser falado aqui no programa.
E será que você teria, Aline, um exemplo dessa leitura da natureza para dar para o nosso ouvinte?
Ah, eu tenho sim, é claro. Diz o saber popular que o pássaro João de Barro faz a entrada da casa virada para o lado oposto de onde vem a tempestade.
Ah, eu também conheço um desses saberes. Dizem que quando a flor do mandacaru está nascendo, é sinal que vai chover no sertão.
Bacana, Valmir. Pois é, agora chegou o momento tão esperado. Nós vamos chamar o pesquisador Walter Matrângulo, que vai falar sobre a alfabetização ecológica, como um caminho para a produção sustentável.
O pesquisador é da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Minas Gerais. E quem conversa com ele é a jornalista Marina Torres. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Walter, o que é a alfabetização ecológica?
Alfabetização ecológica é uma metodologia que torna o agricultor capaz de fazer a leitura da natureza a partir dos sinais que ela envia para nós.
Qual é a importância da alfabetização ecológica? De que maneira ela contribui para o produtor rural?
O produtor rural ele já tem a sua sabedoria, que vem de várias e várias gerações. A alfabetização ecológica ela tem uma contribuição a mais a essa sabedoria, porque ela traz alguns conhecimentos que a ciência da ecologia vem acumulando ao longo de vários anos. A ciência da ecologia mostra, de forma científica, muitas coisas que o agricultor já sabe intuitivamente e que vai contribuir para a sua leitura da natureza.
Quais são os conceitos básicos de ecologia importantes para o produtor conhecer?
A gente trata de 6 princípios básicos: ciclos, redes, diversidade, equilíbrio dinâmico, energia solar e parcerias.
Esses 6 princípios, ouvintes, são uma síntese da ecologia.
Como nós podemos entender esses 6 princípios?
Bom, a gente pode definir cada um deles, né? Uma parceria é aquilo que o agricultor conhece a vida inteira, né? Ele não pode viver sozinho, ele precisa do vizinho para ter água na sua propriedade, ele precisa do vizinho para trocar uma semente, ele precisa do vizinho para um conhecimento que a vivência do vizinho tem e ele vai adquirir com essa troca, com esse intercâmbio.
Agora, o pesquisador vai falar sobre um princípio que me agrada muito, a rede. Preste atenção, ouvinte, porque a partir dele é possível até mesmo fazer o manejo integrado de pragas, o MIP.
É isso mesmo, ouvinte. É só prestar atenção para perceber como tudo se interliga na natureza. E o agricultor que souber ler essas ligações só tem a ganhar. Com o MIP, por exemplo, é possível utilizar insetos do bem para combater os insetos praga. Se você ainda não conhece essa tecnologia, procure a Embrapa ou o órgão de extensão mais próximo de sua propriedade.
É isso aí, Valmir. Então, vamos passar a palavra para o pesquisador Walter Matrângulo, para você conhecer o já anunciado princípio da rede.
Eu gosto muito de falar do princípio da rede assim. Se você está deitado numa rede daquela que apoia em uma árvore na outra, se você tirar um daquele apoio, você vai cair no chão, né? A rede são vários pontos que sustentam a gente. Então, a rede, por exemplo, de insetos benéficos. Tem muitos insetos que se alimentam das pragas. Então, tem um insetinho que come as pragas que estão no solo, outros que comem as pragas que estão no meio da lavoura e outros que comem as pragas que voam. Então, cada grupo de organismos, a gente chama de organismos benéficos, eles compõem uma malha dessa rede. Então, são várias redes de organismos que contribuem para que a produção seja menos prejudicada pelas pragas.
E qual o próximo princípio ecológico, pesquisador?
A gente tem o princípio do ciclo. Por exemplo, qualquer propriedade, a gente vê saco plástico esparramado, aquele saco plástico fica anos e anos e anos. Por quê? O ciclo do plástico, ele é muito longo. Em compensação, por exemplo, o ciclo da folha é aquele ciclo curto que a gente põe no pé da árvore, aquela folha se decompõe e os nutrientes daquela folha passam a alimentar o solo. A gente tem também o princípio da diversidade. Diversidade, eu acho que é importante, todo agricultor sabe que se ele plantar uma lavoura sozinho, se der problema naquela lavoura, ele tem um prejuízo total. Se ele tem várias lavouras, como o milho, feijão, abóbora, mandioca misturados ali, ele sabe que se tiver prejuízo um, ele tem o outro para complementar. O agricultor, ele sempre trabalhou, principalmente o agricultor familiar, sempre trabalhou com essa diversidade. Então é importante que ela seja cada vez mais ampliada. Para quê? Garantir a segurança alimentar, a segurança econômica também do agricultor, né? Então a diversidade é fundamental.
Agora chegou a vez do princípio do equilíbrio dinâmico. Acompanhe.
Na propriedade também é importante que o agricultor tenha plantas que produzam, por exemplo, muita massa para adubar o seu solo numa época e outra que complemente essa produção de massa em uma época diferente. Então, não pode ter uma planta que seja igual a outra. É bom que tenham plantas diversificadas, porque cada um vai contribuir do seu jeito. E a gente finaliza com um princípio fundamental, é o que rege todos os outros, que é o da energia solar, disponível o tempo inteiro. É a energia solar que faz mover a roda d'água, que pode gerar energia, pode moer um grão. Então, a energia solar é que faz a fotossíntese, que transforma essa energia gratuita em alimento, em trabalho, em renda. Então, são esses seis princípios que cada vez mais devem estar na mente de todo o agricultor para que ele consiga gerar produção, trabalho, renda, a partir do que a natureza já nos dá.
E o Prosa Rural agradece a participação do pesquisador Walter Matrângulo.
E agora vamos fazer uma pausa musical. Você vai ouvir Meu Endereço, canção composta e interpretada pelo amapaense Zé Miguel.
Favas Contadas.
Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde paro, qualquer carteiro conhece, é feita de sonho e linha, que brilha quando anoitece. Na minha casa se tece mesura na luz do dia, pra afundar
afugentar quebrantos. Na hora da fantasia é fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se for, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se for, na esquina.
E depois dessa música gostosa, você vai conhecer a experiência agroecológica do produtor Marconi Tavares Reis Júnior, do município de Sete Lagoas, em Minas Gerais.
Fala, produtor!
Marconi, como é organizada a produção aqui no sítio Sete Ecos?
A gente parte muito de uma necessidade, né, de olhar as nossas necessidades, assim, energeticamente falando, e aí a gente organiza o processo da produção. Dentro dessas necessidades, a gente busca fazer uma adequação dessas culturas, considerando o processo da sazonalidade de produção, da diversidade, para que a gente possa ter uma quantidade e uma qualidade disponível de alimento no decorrer do ano, né?
Na prática, como é essa produção de alimentos, essa sazonalidade, a diversidade?
A gente busca, por exemplo, ter um plantio bem intensificado nesse entorno assim, da casa, né? Que pode ser visto como um processo de zoneamento, assim, essa zona mais intensivamente utilizada, que aí a gente intensifica muito o processo da produção dos plantios anuais, da horta, de mandalas de produção, de canteiros, né? Diversificando bastante a produção para que a gente tenha sempre verduras fresquinhas, legumes, né? Tubérculos sempre disponíveis para esse consumo diário, assim. E nessa escala de produção, considerando o processo da agricultura familiar, a gente vai ampliando isso, né? Então, desses plantios pequenos, a gente passa por um processo de roça, né? Que são culturas que são geralmente plantadas em uma vez por ano, aproveitando o período de chuvas, por exemplo. E aí, por sua vez, finalizando o processo da agrofloresta, né? Que tem todos esses princípios incluídos num único espaço, né? Que contempla a questão de estratificação, de diversidade, controle conservativo de pragas, de diversidade de produção, incluindo aí a produção de madeira, de lei, de madeira para lenha, de essências florestais, de alimentos, né? E principalmente, o que eu acho que chama mais atenção é essa questão da sazonalidade, onde perceber que numa agrofloresta, por exemplo, todas as vezes, independente do período do ano que você entrar nela, você vai ter algum alimento para ser colhido.
Perceberam, ouvinte Aline, como o produtor Marconi Júnior mencionou os mesmos princípios explicados pelo pesquisador Walter Matrângulo?
Sim, e inclusive lá no sítio Sete Ecos, o produtor Marconi tem uma barragem que capta a água da chuva e passa por um filtro para ser utilizada.
Ecologicamente alfabetizado, ele ainda intercala as lavouras com plantas consideradas adubos verdes para fortalecer o solo. Dispensa, assim, os fertilizantes químicos. É assim que o produtor agroecológico propicia o fortalecimento do solo, das plantas, aumenta a biodiversidade e, claro, obtém êxito em sua produção.
E por essas informações tão preciosas, agradecemos a participação do produtor Marconi Júnior aqui no Prosa Rural.
E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre alfabetização ecológica, para poder ler os sinais da natureza e com isso implementar a sua produção, ligue para a Embrapa Milho e Sorgo.
O DDD da Embrapa Milho e Sorgo é 31 e o telefone é 3027-1275.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 31, telefone 3027-1275.
Mas, se você preferir, pode ligar de um orelhão ou telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E o nosso programa chegou ao fim, ouvinte. Mas semana que vem tem mais. Até lá.
Um abraço. Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Mônica Silveira, locução Valmir Nascimento e Aline Basile, técnica Eduardo Nascimento. Conteúdo Embrapa Milho e Sorgo.